Meu querido companheiro Sérgio Cabral, governador do estado do Rio de Janeiro. Meu querido companheiro José Gomes Temporão, ministro da Saúde. Meu querido companheiro Patrúcio Ananias, ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Meu querido companheiro Paulo Bus, presidente da Fundação Oswaldo Cruz. Eu posso chamar de meu querido companheiro Akira Roma, diretor da Bio Manguinhos. Senhor Diego Vitória, representante da Organização Pan-Americana da Saúde no Brasil. Deputados federais Chico D'Ângelo e Felipe Pereira. Quero cumprimentar aqui os companheiros, secretários e secretárias de Estado do Rio de Janeiro. Cumprimentar os servidores da Fundação Oswaldo Cruz. Dizer para vocês que eu, toda vez que eu venho aqui, o nosso companheiro Akira está com entusiasmo tão grande que nós precisamos uma hora, Paulo, nem você falar, nem eu falar, e tem que deixar o Akira falar. Porque, Akira, é que eu vou dizer. Eu não conseguirei, eu certamente não conseguirei passar para a imprensa o significado do que nós viemos inaugurar hoje, depois da apresentação que você fez. Então, eu aqui vou repartir o meu tempo com você. O tempo meu é livre. Mas eu acho que seria extremamente importante você dizer, sobretudo para a imprensa, o que significa o que está acontecendo hoje aqui em Manguinhos. Porque certamente vai levar algum tempo para as pessoas descobrirem que o Brasil está ficando adulto, que o Brasil conquistou a sua maioridade e que o Brasil, que já foi economicamente subordinado, politicamente subordinado, intelectualmente subordinado, o Brasil hoje quer ser economicamente soberano, politicamente soberano, intelectualmente soberano, e na produção, sabe, e na criação da nossa indústria de aviões, na nossa indústria de fabricação de remédio, de fabricação de vacina, nós estamos dando aqui hoje um passo também para sermos soberanos. Ou seja, aquilo que vai cuidar das nossas crianças, nós não queremos ficar dependendo de ninguém. Por isso, eu acho importante, Akira, você utilizar esse microfone aqui, eu fico aqui do seu lado, para você falar. Mas se dirija, sobretudo, o pessoal que está aqui já deve conhecer, tem que se dirigir à imprensa, para a imprensa poder saber o que está acontecendo aqui.
Presidente, eu espero estar à altura de falar alguma coisa em seu nome. Mas eu, com certeza, eu queria dizer, nosso presidente Fiocruz, nosso ministro de Saúde, poderão certamente falar melhor do que eu. Mas como o senhor está me solicitando pessoalmente, eu vou dizer o seguinte. Nós, o senhor falou, acabou de dizer, e eu vou traduzir o que o senhor falou, porque é exatamente isso que estamos fazendo. Nós estamos garantindo o acesso aos imunobiológicos, às vacinas, né, à população em geral. Porque a população que mais precisa, os que têm menos acesso, eles estarão contemplados com essa capacitação em produção de vacinas essenciais do Programa Nacional de Imunobiológicos, Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde. No momento que nós nacionalizamos toda a produção de vacinas que estão contemplados ali no Programa Nacional de Imunização, nós estamos garantindo acesso a essa população que precisa, não é? Os mais ricos conseguem imunizar, proteger sua criança nas clínicas, né? Nas clínicas privadas e tudo mais. Mas a população geral, ou mais pobre, não. É o Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde que leva a vacina e dá o acesso. Esse acesso é o governo, nós, o senhor e o governo está proporcionando. Portanto, estamos produzindo essas vacinas aqui no Brasil, né? Internalizando tecnologias que precisamos, né? E são internalizadas porque os laboratórios que estão aí, parceiros nessa internalização, também estão vendo que tem um mercado importante aqui, eles ganham, não fazem de graça, eles ganham. O Brasil é um mercado de 180 milhões de habitantes, né? Poucos países no mundo têm esse mercado. E em função disso e da capacitação tecnológica hoje existente, né, apoiado pelo governo e que está sendo fortalecido ainda mais pela inovação, política de inovação tecnológica do seu governo, não é? E aqui está o nosso Reinaldo, que tem que trazer mais dinheiro ainda para essa área. Certamente. Enquanto nós não tivermos, eu não vou dizer o mesmo nível de investimento que é feito no exterior, nessa área, 2,5 bilhões de dólares por ano que é feito investimento em pesquisa e desenvolvimento tecnológico de novas vacinas, nós fazemos ainda poucos milhões de reais, que sabemos que é o que é possível, não é? Nós, a competição será desigual. Portanto, nós estamos aqui mostrando que se fizermos uma infraestrutura adequada, uma capacitação tecnológica forte, moderna, nós vamos dando essa resposta e vamos incorporando aquilo que é necessário e que é mais, sobretudo, necessário para a população mais carente, que dá o acesso a essas vacinas, a esse imunobiológico. E, certamente, seu governo é um governo que tem realmente dado um reforço substantivo nessa área. Aqui está, nós estamos vendo tudo aqui, não preciso falar muito, porque o senhor está vendo o resultado de uma política permanente em busca de uma capacitação tecnológica para atividades essenciais do país. Presidente, eu acho que eu vi
ele escrevendo.
Não sei se é isso.
Não, mas porque isso é importante, porque se sou eu que falo, é política. Se é o Paulo Busa, é política. Se é o governador, é política. Então é importante a gente ouvir a fala do nosso cientista, vendedor de geladeira no Polo Norte. Ou seja, o dado concreto é que nós estamos vivendo aqui em Manguinhos uma coisa importante. Eu já tive a oportunidade de inaugurar aqui o Centro de Produção de Vacinas Bacterianas em 5 de agosto de 2004. E na ocasião, nós assumimos o compromisso de construir esse centro antígenos virais. Estamos aqui agora inaugurando. E agora, nós também inauguramos o Complexo Tecnológico de Medicamentos de Jacarepaguá. E agora já temos um outro compromisso aqui, que já me bateram aqui, que nós temos que construir, que é, deixa eu ver o que estão pedindo aqui, é o Centro Integrado de Protótipos Biofármacos e Reativos para Diagnóstico. Então já vi o prédio ali e já precisamos inaugurá-lo até 2009. É bom 2009 porque é um ano que não tem eleições, ninguém vai poder dizer qualquer coisa que é época de eleição. O dado concreto, meu caro Paulo Buzzi, meu caro governador do estado e companheiros da Fiocruz, é que o Brasil está vivendo um momento que, se nós soubermos aproveitar, nós poderemos fazer, possivelmente nos próximos 3 anos, coisas que pareciam impossíveis serem feitas. Porque toda vez que se fala em fazer investimento em alguma coisa, em contratar funcionários. As pessoas têm uma predisposição de ser contra. Vocês viram que esses dias o Senado, ainda não sei qual a razão, votou contra uma medida provisória que nós mandamos, e o pretexto era que estava evitando que o governo contratasse mais cargos. Agora, ninguém atentou para saber quantos professores deixaram de ser contratados para as universidades novas que estamos fazendo nesse país. Porque se nós quisermos fazer escola técnica, se nós quisermos fazer novas universidades, se nós quisermos fazer novos laboratórios, nós vamos ter que contratar mais gente. É preciso parar com a mania. É preciso parar com a mania de achar que contratar gente para trabalhar para o Estado brasileiro é inchaço de máquina. Porque se vendeu uma falsa ideia, num período não muito distante, de que todo servidor público brasileiro era um marajá. O que aconteceu de lá para cá? Nós temos verdadeiros centros de excelência nesse país, e a Fiocruz é um deles, e nós temos outros centros de excelência espalhados por todos os ministérios, normalmente funcionários de alta qualificação intelectual, científica, tecnológica e mal remunerados. Qualquer empresa privada pagaria o dobro do que a gente paga para qualquer funcionário nosso, seja da Petrobras, seja da Receita, seja do Inmetro, seja da Fiocruz, ou seja... Esse é o dado concreto. E as pessoas passam para a sociedade uma ideia de que é possível você fazer um choque de gestão diminuindo o número de pessoas que trabalham, quando, na verdade, o choque de gestão ele será feito quando a gente contratar mais gente, mais qualificada, mais bem remunerada. Porque aí a gente vai ter também serviço de excelência prestado à sociedade brasileira. E reverter essa situação, é preciso que a gente tenha coragem de ser ousado. Eu, por exemplo, já consegui tirar das reuniões do governo a palavra gasto com dinheiro em educação. Porque se entrar a palavra gasto, nós não faremos absolutamente nada. É por isso, governador, que nós vamos chegar em 2010 com 10 universidades federais novas, com 48 extensões universitárias, e com 214 escolas técnicas profissionais novas. E elas vão precisar de professores, elas vão precisar de técnicos administrativos, elas vão precisar de funcionários de tudo quanto é tipo. E se a gente quiser recuperar o atraso a que o Brasil foi submetido, nós vamos ter que contratar mais gente. Da mesma forma que o Temporão está apresentando uma proposta de PAC para a saúde. Obviamente que nós nunca vamos ter condições de ter todo o dinheiro para fazer o investimento necessário. Possivelmente, que o Temporão pensa em fazer em 4 anos, a gente vai ter que propor para fazer em mais tempo. Mas o dado concreto é que nós temos que fazer alguma coisa. A começar, Temporão, regulamentando a emenda 29. Porque é preciso ficar bastante definido o que é investimento em saúde. Porque tem governo no Brasil que investe apenas 4%. Tem outros que investem 6%. E depois você sabe que a culpa recai nas costas do ministro da Saúde. Historicamente é assim, não é porque nós estamos no governo, não. Ou seja, quando tudo dá certo, o mérito é do prefeito, o mérito é do governador, o mérito é do administrador local. Quando dá errado, seja o Temporão, seja qualquer outro ministro da Saúde, recai exatamente nas costas do ministro da Saúde. Então, lembrado, Sérgio, que nós tentamos, antes de você chegar ao governo, tentar dar um conserto na saúde da cidade do Rio de Janeiro. Vocês viram as implicações que nós tivemos, o que aconteceu, porque quando há um antagonismo político, eu diria, a má vontade política, as coisas têm mais dificuldade. É só ver o que acontece nesses 8 meses de relação entre o Sérgio e o governo federal e o que acontecia antes. Ou seja, aquela história que eu dizia, quando um não quer, dois não brigam, sabe? Fez com que o Rio de Janeiro passasse 4 anos, eu diria, sabe, num dilema em que havia pouco espaço para que nós pudéssemos trabalhar junto. Com o Sérgio, nesses 8 meses, nós estamos produzindo muito mais do que se produziu nos 4 anos passados. Porque a disposição política dele, a disposição política do governo federal, e, portanto, as coisas só tendem a melhorar, e quem vai ganhar com isso, quem é? É o povo do estado do Rio de Janeiro. Por isso, a questão da saúde é uma questão extremamente delicada. E quero te dizer, Akira, que não é por causa de 20 ou 30 milhões que a gente vai deixar de fazer as coisas que têm que acontecer. O problema é que, às vezes, quando o número chega na área econômica de qualquer governo, e pode ficar certo que isso vale para mim, vale para vocês, vale até para o diretor financeiro da Fiocruz, ou seja, toda vez que chega um problema de gasto no setor de contabilidade, se ele puder dizer não, ele vai dizer não. Por quê? Qual é o objetivo dele? O objetivo dele é chegar no final do ano, mostrar que tem saldo de caixa, mostrar que ele economizou. Isso vale para um diretor do sindicato e vale para um ministro da Fazenda. Isso vale até para um coordenador de uma associação de uma favela qualquer no Rio de Janeiro. O diretor financeiro chega no final do ano e ele quer mostrar que ele tem dinheiro em caixa. E nós é que temos que mostrar que não precisa ter dinheiro em caixa, se esse dinheiro, ao invés de estar na caixa, estiver prestando serviço à sociedade brasileira. E é isso que nós vamos continuar fazendo, Akira. Nós iremos inaugurar aquele outro prédio ali daqui a 1 ano e meio, e depois, se começa outro prédio, nós vamos inaugurar, e começa outro, até que um dia a gente tenha todos os prédios que sejam necessários para produzir todos os remédios que nós precisamos. Eu quero, Sérgio, terminar dizendo o seguinte: a nossa política externa, ela só foi criticada no começo porque, e eu compreendia bem, havia uma subordinação intelectual. Afinal de contas, o Brasil é um país colonizado. Foi colonizado durante muito tempo, e não é porque teve a independência, sabe, que nós deixamos de ser colonizados. Ou seja, o Brasil tinha uma subordinação muito grande a uma orientação eminentemente americana. O Brasil tinha uma subordinação também à Europa, e quando a gente fala em Europa, a gente olha para os países maiores da Europa. E o Brasil não tinha a dimensão de fazer política, sabe, pensando naqueles que são iguais e que podem crescer junto com o Brasil. É por isso que o nosso Ministério das Relações Exteriores fez o trabalho que tinha que fazer. Hoje nós vivemos a melhor relação na América do Sul que já tivemos em qualquer tempo. Hoje nós vivemos uma relação com a África de respeito e carinho, e o Brasil, mesmo sendo um país ainda pobre, a gente pode fazer muito mais. Se Deus quiser, estaremos em Maputo inaugurando lá o escritório da Fiocruz. Se Deus quiser, já abrimos o escritório da Embrapa em Gana, e se nós pudermos, vamos ajudar, porque os africanos nos ajudaram durante 400 anos. Eu acho justo a gente devolver para eles um pouco daquilo que nós temos que devolver. No mais, meu querido Paulo Buzzi, toda vez que eu venho aqui eu recebo 30 minutos de elogio e 30 minutos de reivindicação. Os elogios eu agradeço como sempre, as reivindicações, eu estou vendo ali o presidente do sindicato, eu vou levar para discutir com o ministro do Planejamento e ver o que, que a gente pode fazer. De qualquer forma, eu só quero que você saiba que eu tenho consciência que não é possível, nem no Brasil, nem em lugar do mundo, a gente manter pessoas de alta competência técnica trabalhando se a gente não tiver um salário compatível com a grandeza da função que as pessoas exigem. Nem sempre os cofres públicos podem dar tudo o que as pessoas precisam, mas no que depender de nós iremos fazer o possível para reconhecer o mérito a que vocês têm direito. Muito obrigado e mais uma vez parabéns aos funcionários da direção da Fiocruz.